Olá, muito boa tarde, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um episódio, o comentário de José Fernando Rio, Futebol Clube do Porto, implacável na Supertaça, é a 22ª vitória em 43 edições, o que faz com que o Futebol Clube do Porto tenha mais de metade do que todas as equipes juntas do futebol português. Os outros vencedores são Boa Vista, Vitória de Guimarães, Sporting e Benfica. José Fernando Rio, o que dizer desta grandíssima vitória do Futebol Clube do Porto?
Antes de mais, cumprimentar-te a ti e a toda a gente que está connosco e desejar desde já um bom Natal a toda a gente, mas especialmente aos portistas, claro. No fim do programa, renovamos estes votos, mas ficam desde já, caso não haja tempo no final, aqui um desejo de um bom Natal e um bom ano para toda a gente.
E é caso para dizer, tivemos um conto de Natal, o nosso conto de Natal, como ajoelhar Jesus em Natal azul e branco, não
É verdade. Eu acho que ontem os portistas devem estar muito, muito contentes com a vitória de ontem. Não só porque significa mais um título para o museu e para a história do Futebol Clube do Porto, mas acima de tudo porque foi uma vitória justa, bem conseguida, bem trabalhada antes do jogo, bem trabalhada durante o jogo, e portanto acho que foi inteiramente justo que o Porto tivesse conquistado esta supertaça. Obviamente que há uma história para contar deste jogo. Não foi uma vitória fácil. Eu já vi, li muita gente até a denegrir um bocadinho o espetáculo de ontem, e eu acho que não foi assim tão mal quanto isso. Eu acho que foi acho que as duas equipas entregaram-se muito à luta. Queriam vencer esta supertaça, jogaram com intensidade, jogaram o melhor que sabiam e podiam. Acho que os jogadores do Porto e a equipa do Porto, neste momento, é mais equipa do que o Benfica e é a melhor equipa do que o Benfica, e por isso acabou por se impor naturalmente, não é? Ao longo do jogo foi-se impondo e acabou por construir uma vitória por 2-0, que eu considero inteiramente justa. Mas eu não acho que tenha sido um mau espetáculo. É verdade que não houve muitas oportunidades, não houve muitos floreados, mas os clássicos são, e as finais, acima de tudo, são para serem ganhas. E o que nós queremos assistir é ao empenho dos jogadores empenharem-se, dedicarem-se ao jogo, entregarem-se ao jogo, quererem vencê-lo. E eu acho que isso aconteceu dos dois lados, das duas equipas ontem, e portanto acho que por isso foi um espetáculo de futebol. O futebol é um espetáculo, mas também é um desporto. Nós às vezes esquecemos disso. Estamos sentados no sofá em casa ou nas bancadas dos estádios e achamos que aquilo é feito para nos divertir, e é, mas é um desporto, é uma competição, e portanto nem sempre a famosa nota artística aparece. Eu acho que o mais importante é aparecer o esforço, o denodo dos jogadores. E acho que isso ficou alto e ficou bem demonstrado pelas duas equipas no estádio de Aveiro. Agora, acho que o Porto foi melhor no cómputo dos 90 minutos. Acho que as duas partes têm histórias diferentes. Acho que a primeira parte foi mais equilibrada. Acho que o Benfica até começou ligeiramente por cima do Porto. Não em termos de oportunidades, mas em termos de pressão e de intensidade. Acho que o Benfica começou com a rotação mais elevada, mas depois o Porto foi igualando essa dinâmica do Benfica, essa intensidade do Benfica, e acabou naturalmente depois por ultrapassar o Benfica nesse capítulo e em todos os outros capítulos. Na primeira parte houve apenas houve um golo, claro, houve um penalti que acho que ninguém é que é indiscutível. Houve um penalti esse que foi essa falta essa que foi muito bem convertida pelo Sérgio Oliveira, mais uma vez, grande categoria ali na marca dos 11 metros. Mas tirando essa jogada, houve apenas mais uma oportunidade para cada lado, para cada equipa. E, portanto, não foi uma primeira parte com grandes oportunidades. E a vitória e a vantagem do Porto aceita-se porque houve essa falta, que foi justamente assinalada, e foi muito bem convertida pelo Sérgio Oliveira. Portanto, a vantagem do Porto aceita-se porque as bolas, os penaltis existem, foi uma falta foi cometida e essa falta foi, foi transformada em golo. Mas acho que as equipas estiveram muito, muito equivalentes uma à outra. A segunda parte não, a segunda parte já foi muito diferente. Acho que o Porto foi, foi sempre superior ao Benfica. O Porto entrou melhor na segunda parte. Podia ter chegado ao 2-0 mais cedo do que chegou. E com isso até se pôs a jeito para, para sofrer o empate. E é uma coisa que o Porto tem que rever. O Porto tem que conseguir matar o jogo. Quando é assim tão superior, como foi depois da segunda parte, o Porto tem que conseguir matar, matar os jogos mais cedo, porque senão arrisca-se uma, um lance de bola parada, um lance fortuito e a acabar por sofrer a igualdade. A realidade é que teve sorte nesse momento em que a bola do Grimaldo bate, na, bate ali no ângulo entre o poste e a barra, mas eu acho que foi uma sorte também merecida. Acho que foi uma sorte merecida porque eu acho que o Porto, mesmo por 1-0, já era, era naquela altura. Para ter entrado, acho que pôs alguma justiça, manteve a justiça no resultado. E depois, logo a seguir, o Porto faz numa jogada de contra-ataque, muito bem, o Tony Martínez a roubar a bola, a saber esperar pelo Corona, deixa a bola no Corona, o Corona assiste o Dias, o Otávio deixa passar a bola, e o Dias remata de pé esquerdo ao segundo posto, um bom golo, um golo a Luís Dias, jogador de grande qualidade. E acho que até que o Porto, que podia ter sofrido o empate pouco tempo antes, acho que ao marcar o segundo golo, que, o resultado acaba por ser mais fiel àquilo que se passou nos 90 minutos. Acho que a vitória por 2-0, é a diferença de golos, 2-0, acho que é aquela que melhor espelha aquilo que se passou dentro do campo. São 22 supertaças, como tu disseste, 22 supertaças para o Porto.
Mais em 43 edições.
Exatamente. O Porto sozinho tem mais do dobro do que as outras equipas todas juntas. Não é?
Tem mais de metade. Mais de metade.
Sim, tem mais de metade. tem uma maioria absoluta, uma maioria qualificada de 22 supertaças para o Porto, 20 para os outros, para todos. Exato. Os outros clubes. Benfica com 8, Sporting com 8, Boa Vista com 13 e Guimarães com uma vitória na supertaça. Portanto,
e o Boa Vista também tem algumas, creio.
Tem uma só? Sim. Okay. Não, o Boa Vista tem 3, eu disse. É o Sporting, o Benfica tem 8, o Sporting tem 8, o Boa Vista tem 3 e o Vitória de Guimarães tem uma supertaça. E eu acho que esta diferença que há do Porto para os outros clubes, acho que desenha bem aquilo que tem sido as últimas épocas no futebol português, em que o Porto tem sido claramente a equipa mais capaz, mais competitiva e
a
mais...
A supertaça começou em 1979.
Exatamente. Então... E, portanto, dá para ilustrar aquele exemplo que nós do Porto costumamos dar, que é depois do 25 de Abril, não é? em liberdade, em democracia, o Porto acabou por se impor no futebol português. E ultrapassar neste período democrático acabou por ser superior a todos os outros clubes, querem títulos nacionais, querem títulos internacionais. De realçar também, já que estamos a falar de números, que este é o quarto clássico consecutivo Porto-Benfica com vitória para o lado da equipa de Sérgio Conceição. Portanto, acho que a superioridade só com o do Porto é evidente sobre o Benfica. Na temporada passada, o Porto foi à Luz ganhar quando ninguém o esperava. O Porto começou mal a temporada passada, sendo eliminado da Liga dos Campeões e com uma derrota em Barcelos frente ao Gil Vicente, mas logo a seguir vai à Luz e num jogo fantástico, numa demonstração de grande categoria e grande classe e grande combatividade, vai à Luz vencer o Benfica por 2-0. Num jogo em que o Benfica praticamente não tem oportunidades e o Porto domina por completo esse jogo. Depois recebe o Benfica na segunda volta e vê-se também de forma clara o Benfica, aproximando-se aí já perigosamente do primeiro lugar. O Porto, que esteve a sete pontos do Benfica, julgo que nesse jogo ficou apenas a 1, mas ou
não, não, ficou a 4 ainda. O Porto nesse jogo estava a 7 pontos, ganha e fica a 4.
Claro, podia ficar a 11 e acaba a 4. portanto, exatamente. a 10 e acaba
sim, a 10 com...
Sim. Exatamente. E, portanto, foi aqui também um momento muito importante na reviravolta que acabou por acontecer no campeonato da temporada passada. Depois temos a final da taça.
Foi um momento-chave, né? E eu acho que se o Porto não tem vencido esse jogo, talvez não tenha conseguido aquela remontada, aquela recuperação para o título.
Sim, claramente. Eu acho que se o Porto tem empatado o jogo ou perdido o jogo, acho que a questão do título tinha ficado praticamente decidida nessa jornada. É verdade que depois veio a pandemia, tudo mudou, mas eu acho que tinha ficado tudo decidido nessa jornada. Então, 10 pontos, então claramente que tinha ficado decidido. Mais tarde, o Porto e o Benfica vão à final da Taça de Portugal e o Porto, mais uma vez, ganha o jogo sem espinhas, como foi ontem, mas aí com a particularidade de ter vencido com 10. O Porto viu o seu jogador expulso, na primeira parte ainda, e depois tem a capacidade de, na segunda parte, impor-se ao Benfica, marcar 2 golos e vencer a Taça de Portugal, conquistando aí a dobradinha. E é por isso que o Porto esteve na disputa da Supertaça ontem, como vencedor do campeonato e também da Taça de Portugal, e o Benfica esteve como finalista derrotado da Taça de Portugal. Portanto, são 4 vitórias consecutivas do Porto sobre o Benfica, que obviamente que a vitória de ontem não vai decidir quem é o campeão nacional, nem vai decidir quem é que vai fazer a melhor época, mas eu acho que ajuda bastante a dar confiança ao Porto. Acho que a vitória de ontem é uma vitória que faz a equipa do Porto subir, quer desportivamente. E esses índices saem reforçados do jogo de ontem. Já o Benfica, não saindo... E sai com um peso acrescido. A responsabilidade aumenta sobre a equipa do Benfica. Nós não podemos esquecer que, no início desta temporada, o Benfica era o vencedor antecipado de tudo. O Benfica ia limpar tudo o que era futebol português e europeu. O Benfica vai buscar o seu ex-treinador, Jorge Jesus, Salvador, que até aterrou em Portugal e com as televisões todas em direto, uma cena nunca vista, mesmo patética, do país em que vivemos. Quer dizer, é este centralismo lisboeta e benfiquista que é uma das causas do nosso atraso, mas quer dizer, não há, é muito difícil combater isto. Jorge Jesus custou milhões ao Benfica. Depois há um reforço ainda efetivo de dezenas de milhões de euros em contratações para esta temporada. E a verdade é que a temporada ainda não acabou, está longe disso. Que era a Supertaça. Já estamos outra vez.
Portanto, estamos com alguma dificuldade em te ouvir, mas agora já voltaste.
Sim, sim. Portanto, o Benfica, apesar deste dinheiro todo investido, não é? Até porque houve eleições também no Benfica, apesar deste investimento todo, foi eliminado do acesso à Liga dos Campeões e perdeu o primeiro título desta temporada, que é a Supertaça, disputada com o Porto. Portanto, este jogo não vai decidir a época, mas... Por um lado, traz mais confiança ao Porto e, por outro lado, aumenta o peso sobre os ombros dos jogadores, da equipa técnica e também dos dirigentes do Benfica. Ainda ontem vimos dois dirigentes a discutirem no relevado, portanto, o que indica que as coisas não serão propriamente um mar de rosas, não é? Vimos o Luizão e o Rui Costa a discutirem em pleno relevado do Estádio Municipal de Aveiro, com o Jorge Jesus a ter que se pôr ali no meio, para as coisas se acalmarem um bocadinho. E, portanto, uma derrota é uma derrota. E ainda por cima num clube que se anunciava como o vencedor antecipado de tudo aquilo que era competições, obviamente com o peso da responsabilidade, começa a ser um fardo mais difícil de transportar. Acho que o Porto fez uma exibição coletiva magnífica. Acho que o Porto, como eu já disse, demonstrou que é mais equipa e que é melhor equipa do que o Benfica. Eu acho que o jogo coletivo foi de tal maneira bom e valioso que até me custa distinguir alguém no jogo de ontem, porque eu acho que a começar no guarda-redes e acabar nos pontas de lança, acho que todos fizeram o seu trabalho de forma magnífica. Agora, há aqui uma espinha dorsal que é importante realçar, quer dizer, esta linha dorsal que começa no Marchesin, passa pelo Pepe e pelo Sérgio Oliveira, acima de tudo este corredor central, digamos assim, guarda-redes, defesa central e médio, acho que é o sustentáculo desta equipa. Também com dois, depois também com bons avançados, claro. Mas, portanto, eu acho que é desta... Estes três são os três pilares desta equipa. Depois, claro que todos são importantes. E como é que o Mbemba fez um grande jogo, o Manafá e o Zaidu fizeram dois bons jogos também, sempre muito concentrados, praticamente não dando oportunidades ao Benfica. O Benfica tem uma oportunidade em bola corrida, depois tem duas oportunidades em dois livres diretos. O Uribe acompanhou muito bem o Sérgio Conceição, claro que sim. O Uribe e Sérgio Oliveira estão a construir aqui uma dupla, que pode ser uma dupla de sucesso e pode levar o Porto ao sucesso nacional e até internacional. Portanto, atenção a esta dupla. Pois claro que temos Otávio e temos Corona, não é? E eu ontem aqui no pós-mates, aqui no Portal dos Dragões, acho que fui um bocadinho injusto com o Corona e hoje vou-me penitenciar aqui. E eu disse que o Otávio tinha feito uma exibição ligeiramente superior à do Corona, porque eu ainda eu não tinha reparado que o passe que rasga a defesa para depois do Taremi sofrer o penalti foi um passe do Corona. E, portanto, o Corona acaba por ter duas jogadas decisivas, que é este passe para o Taremi, que acaba por sofrer o penalti, e depois o passe para o Luís Dias, que o Otávio muito bem deixa passar, e que dá o segundo gol. Portanto, o Corona, um jogador que está ligado aos dois golos, nunca pode ter uma pontuação abaixo dos seus colegas. E, portanto,
acho que deixa de ser uma belíssima ligação entre ambos e temos visto isso, e eles funcionam em duplinha. No primeiro golo é Otávio que deixa em Tecatito e depois Tecatito liberta para Taremi, e no segundo é Corona que deixa para Luís Dias, mas pelo meio há a simulação de Otavinho, que no fundo é um passo sem tocar na bola. Portanto, estes dois jogadores estão nos dois golos do Futebol Clube do Porto. Né?
É verdade. E aparecem os dois num sítio supostamente onde não deviam estar, digamos assim, porque que é no centro do jogo, é no meio do campo. Quer no primeiro golo, quer no segundo golo, a jogada é construída pelo centro e não pelas alas, não é? E, portanto, é engraçado ver que eles acabam por ser depois decisivos no miolo do jogo, no ataque, não é? E isso o Sérgio Conceição ressaltou isso no final, numa das flashes que deu, já não sei se foi à RTP ou ao Porto Canal ou depois na conferência final, que ressaltou este trabalho dos dois médios que tanto trabalham nas alas como no meio, como trocam de posições, como depois um joga mais virado para o jogo, outro mais de costas. Portanto, são dois médios realmente espetaculares que o Porto tem ao seu serviço e que permitem que a equipa depois tenha esta qualidade, esta dinâmica, e que até altere o seu processo de jogo durante os próprios 90 minutos. E depois acho que o Marega e o Taremi também estiveram muito bem. O Taremi volta a ser decisivo. É verdade que não marcou o golo, mas sofre um penalti que dá depois possibilidade ao Sérgio Oliveira de concretizar e fazer o 1-0. Já no jogo para o campeonato com o Nacional, o Taremi também sofreu uma grande penalidade. Fez uma assistência para o Marega, agora sofre uma grande penalidade. Portanto, sem marcar golos, é um jogador absolutamente decisivo e que começa a ganhar lugar no 11 do Porto, digamos assim. Aqui não há lugares cativos, mas é um jogador que começa a ganhar uma posição de destaque. E esta dupla, Marega e Taremi, começa a entender-se muito bem, a funcionar muito bem, e começa a ser um perigo para as defesas contrárias. Porque realmente são dois jogadores muito diferentes, um do outro, muito diferentes, mas dois jogadores de combate, dois jogadores de qualidade técnica, de entrega ao jogo, com um raio largo, com um raio de ação muito largo, quer o Marega, quer o Taremi, não são jogadores de estarem parados à espera da bola, não. Procuram sempre o melhor espaço, o melhor momento para causarem os desequilíbrios e criarem as oportunidades das áreas contrárias. E, portanto, são aqui uma quando estiver 100% oleada, esta máquina vai dar que falar. É verdade, o Porto neste momento tem uma equipa consolidada, ou melhor, tem um processo consolidado e tem um 11 base, digamos assim, que pode sofrer alterações, obviamente, não é? Também consolidado. Ainda pode crescer muito, obviamente, porque eu acho que o Porto, só agora é que o Porto começa a encaixar todas as peças e a acertar os entendimentos coletivos, quer atacar e principalmente a defender. Eu acho que ontem tivemos um Porto de Liga dos Campeões. O Porto tem alternado um bocadinho as suas exibições consoante joga cá em Portugal para o campeonato ou conforme joga para a Liga dos Campeões. E acho que ontem tivemos um Porto de Liga dos Campeões. Um Porto muito concentrado, muito intenso, a procurar cometer o menor erro, o número de erros possível, grande pressão sobre os adversários, intensidade, tentar recuperar, não deixar jogar o adversário, recuperar a bola quando se perde a bola rapidamente, e portanto acho que foi um Porto muito bom ontem, e por isso é que eu não acho justo que se diga que o espetáculo foi mau, porque o espetáculo não foi nada mau. Acho que as duas equipas se entregaram bem à luta, e acho que o Porto acabou naturalmente por se impor, fazendo um jogo assinalável, que, como eu já disse, foi muito bem preparado pelo Sérgio Conceição, muito bem depois interpretado pelos jogadores, e que levou à conquista da 22ª taça de Supertaça.
Foi então um belíssimo jogo do Futebol Clube Porto. Controlou quase todo o jogo e dominou algumas partes do jogo. E os seus jogadores foram competentes também em todos os momentos, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo, as transições, e também teve momentos de brilhantismo individual e do ponto de vista técnico, muitos jogadores a abrir o livro, e é caso para dizer, e tu referiste isso, aquelas duplinhas, e nós também aqui noutros conteúdos durante a semana fomos destacando, as duplinhas, Corona e Otavinho, e Marega e Taremi têm funcionado muitíssimo bem, saudando também, e tu já referiste o regresso de Pepe, que é muito importante do ponto de vista defensivo, mas também é o primeiro construtor de jogo ofensivamente. Ele é muito bom ao nível do passe. Sim.
Deixa-me só dizer aqui que dizer que o regresso do Pepe foi muito importante para a equipa. Eu acho que a equipa até viveu bem sem o Pepe enquanto ele esteve ausente, e até foi uma oportunidade que o Diogo Leite aproveitou muito bem para se mostrar e para finalmente aparecer como uma alternativa credível e de qualidade, e que pode jogar. Quer dizer, eu acho que agora nenhum portista neste momento tem dúvidas de que o Diogo Leite pode fazer qualquer jogo que está apto para fazer isso. E eu acho que há um mês atrás, se calhar a nação portista não tinha assim tanta certeza sobre esse assunto. Mas obviamente que Pepe faz falta, o Pepe é um grande central, aos 37 anos é ainda um dos melhores centrais europeus em atividade. E, portanto, os bons jogadores fazem sempre falta. Também, eu acho que houve aqui duas semi-surpresas ontem. O Manafá foi titular, quando no campeonato não tinha sido o Nanu. Mas, pronto, não sendo uma surpresa, é uma alteração que se deve registar. E temos também a inclusão do Taremi, não é? Porque havia dúvidas se o Porto jogaria com dois avançados, só com um, ou se jogaria com o Taremi, mas com o Marega na ala. Não, o Porto jogou como sempre tem jogado, obviamente com nuances, mas jogou como tem jogado a maior parte das vezes, não teve receio do Benfica e preferiu jogar com a sua própria identidade do que de alguma forma mascarar o seu jogo e acabar até por não correr tão bem. Não, o Porto assumiu a sua personalidade, tirou frutos disso mesmo.
Sem dúvida, o Porto assumiu a sua personalidade, a sua identidade, e novamente, já estamos habituados, venceu o Benfica. Não é grande novidade.
Não é.
Quarta vitória consecutiva. Vamos aqui ao nosso Facebook do Portal dos Dragões, ver quem anda desse lado, o que é que dizem, o que é que comentam os nossos portistas.
O Benfica ganha muitos títulos ao Porto, mas é nas páginas dos, dos jornais e nas televisões.
Aí,
agora,
sim.
Depois do campo, o Porto tem ganho mais, felizmente.
Aí, sem dúvida. Aí são absolutamente hegemónicos.
Exatamente.
Martin Müller, o Futebol Clube do Porto foi o melhor conjunto, aqui a concordar com a tua análise. João Caruncho, obrigado meu Porto pelo presente, a vitória sobre o maior rival Benfica. Aqui um magnífico presente de Natal para todos os portistas. José Pinto, obrigado a todos os jogadores e equipe técnica, em especial ao meu presidente, por esta alegria. Feliz Natal. Um grande abraço aqui para o José Pinto. A nossa Amélia Vilela, o nosso Porto é o maior. Também sempre a Amélia Vilela. Vou voltar também para o senhor José Fernando Rio, beijinhos e um bom Natal. Foi uma vitória muito justa e bonita. Somos Porto, a prenda mais bonita que eu tive este Natal e frente aos Lampiões ainda dá mais gosto. Portanto, isto aqui é tido, obviamente, como uma prenda no sapatinho dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Fernando Oliveira, hoje na minha casa é Natal, azul e branco. Um abraço de Bruxelas para todos os portistas. E, portanto, um beijinho, um abraço gigante para Bruxelas, para a nossa Fernanda Oliveira. A Helena Menezes diz-nos boa tarde a todos os dragões. Boa tarde, David e José Fernando Rio. Muito boa tarde, Helena, e obrigado por estar sempre também na nossa companhia, a nossa apoiante, assim como a Amélia Vilela, também nossa apoiante. Portanto, façam como a Amélia Vilela e a Helena Menezes e tornem-se apoiantes desta causa. Exatamente. João Pedro Cardoso, boa tarde, portistas. Estamos em alta. Bom Natal a todos os portistas. Portanto, aqui os nossos espectadores a exultarem. Glória Nogueira, Feliz Natal, Glória. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Ana Vieira, boa tarde, David. O Porto é o maior, sem dúvida. E se é o maior, que há outros clubes que se arrogam de ser maiores, de ter mais adeptos, pelo menos podemos dizer que o Porto é o melhor. Isto aqui acho que não há dúvidas, né? O Porto não, é o melhor.
Não, eu acho que isso aqui interessa, não é? Quer dizer, ser o maior, ser um clube maior, porque tem mais adeptos, mas depois não vencer nada, eu prefiro ser de um clube mais pequenito, mas ganhador, vencedor. Quer cá dentro, quer lá fora. Portanto,
o Messi também não é um jogador assim muito alto e ganha muito, não é?
Claro, a grandeza que nós procuramos é uma grandeza de títulos, de troféus, de conquistas, de vitórias e não do número de adeptos. Isso aí só é portista quem quer, são todos bem-vindos, mas não é o número que faz um clube ser maior ou mais pequeno.
Exatamente. O que faz são estas 22 vitórias em 43 edições, mais de metade do que todas as outras equipes juntas. Diz-nos a Ana Vieira, boa tarde, David. Ah, este, já li, o Porto é o maior. Hilário Souza, boa tarde, um abraço. Feliz Natal daqui do Canadá. Portanto, ou Canadá, ou Canadá. Mas sempre connosco, muitos ouvintes, muitos espectadores. Exatamente. Canadianos ou do Canadá, a residir no Canadá. Mário Vilar, boa tarde. Falou-se muito que o Porto não fez um jogo por aí além. Qual a vossa opinião? Aqui creio que o José Fernando Rio já respondeu, mas podes também responder outra vez. De facto, achas que o Futebol Clube do Porto fez um jogo bastante competente?
Não, acho que sim. Primeiro, deixa-me cumprimentar todos aqueles que nos têm deixado aqui as mensagens, porque eu como não estou a lê-las... Agora estou. Magia.
Agora deixa-me mandar também um grande abraço ao nosso Bruno Pereira, que é quem está lá do outro lado, na ajuda à produção.
Um grande abraço para o Bruno também.
Um bom Natal para ele e para a família.
E, portanto, um grande abraço e beijinhos para todos aqueles que nos deixaram as mensagens. E agora respondendo ao Márcio Vilar, eu acho que já respondi a esta questão. Eu acho que o Porto fez... Acho que o jogo em si foi interessante. Foi interessante porque foi muito disputado. Acho que as duas equipas deram o seu melhor. Acho que o Porto acabou por se impor, naturalmente. E acho que fez um bom jogo, como eu já disse. Eu acho que tivemos um Porto à imagem daquilo que tem sido o Porto da Liga dos Campeões. Um Porto de grande qualidade, de grande concentração, de grande pressão, grande dinâmica. A dar poucas oportunidades aos adversários. A ser eficaz no ataque também, é verdade que o Porto dispôs de outras oportunidades e falhou algumas e poderia ter metido o jogo no bolso um bocadinho mais cedo e não se pôr a jeito para um qualquer azar mais no final do jogo, mas a verdade é que o Porto foi claramente superior ao Benfica e fez um bom jogo, Acho que os jogadores do Porto fizeram um bom jogo, a equipa do Porto fez um bom jogo, as alterações que o Sérgio Conceição fez, algumas obrigado, outras não, também melhoraram a equipa e levaram a equipa a atingir o seu objetivo, que era a vitória final. E, portanto, eu acho que o Porto não só não fez um jogo por aí além, acho que fez um bom jogo e acho que se fizer mais jogos destes, vai ter uma época de sucesso com toda a certeza.
Beatriz Schindo, parabéns Futebol Clube do Porto, foi lindo, que belo começo de Natal e que se vá a Covid embora de vez.
Ora, nem mais.
Seja natalícios dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Rui Sousa SD, destaca aqui o Bruno, nos últimos dois jogos tenho-me percebido que a equipe está mais unida e não cometem tantos erros em passes. O Zaidu é uma boa contratação, tem corrida, agora era ótimo vir o Luke. Feliz Natal. Agora aqui uma apreciação para te fazeres ao Zaidu e também se desejas o regresso do incrível.
Antes de mais, eu acho que a equipa não está mais unida. Acho que o processo de jogo da equipa está mais consolidado e, portanto, as coisas depois saem com mais naturalidade, não é? Quanto mais consolidado o processo está, de forma mais natural a equipa joga. E acho que isso tem acontecido. Aconteceu nos últimos dois jogos e já vinha acontecendo já alguns jogos. E, portanto, há que reconhecer que há trabalho feito pela equipa técnica, que o Porto está num bom patamar, mas claro que ainda pode...
Agora perdemos aqui o José Fernando Rio. Vou lendo mais algumas mensagens até sim, eu voltar. Já está de volta. Creio que ficou o essencial do que estava a dizer, que não consideras que a equipe esteja mais unida porque sempre esteve. Achas sim que o processo, em termos técnico-táticos do Futebol Clube do Porto, está mais bem oleado e daí também se perceber e se vislumbrar uma melhoria nas exibições.
Não podemos esquecer que o Porto perdeu algumas unidades importantes, não é? na dinâmica da equipa e que há aqui um processo que é preciso voltar a refazer e, portanto, isso leva algum tempo. E eu acho que o Sérgio Conceição, mais uma vez, está a conseguir dar a volta às dificuldades iniciais para transformar esta equipa, que precisava de ajustamentos face às saídas, e transformá-la numa equipa vencedora. Eu acho que esse processo está em curso e, portanto, estamos aqui estamos melhores do que estávamos há um mês. Espero que daqui a um mês estejamos melhor do que estamos agora. Acho que o Zaidu é uma boa contratação. O Rui falava também do Zaidu. Acho que sim. Claro que tem que crescer mais como jogador, não é? E acho que vai crescer mais como jogador. A equipa técnica do Porto vai se encarregar de ajudar o jogador a crescer, mas tem qualidades únicas, a velocidade, a vertigem ofensiva, tem remate, tem passe, e portanto é um jogador que trabalhado pode dar ainda muito mais. E claro que eu gostava de ver o Hulk, também já falamos aqui várias vezes sobre o Hulk neste programa, e eu acho que o Hulk dava muito jeito ao Porto, se vier com o espírito que há Porto, com o espírito que, por exemplo, que trouxe o Pepe há cerca de dois anos, acho que sim, que era muito positivo que ele voltasse. E portanto, se houver essa oportunidade e se ela se concretizar, com certeza que fico muito contente por termos o nosso Hulk de volta.
Diz-nos também aqui o Amâncio Couto, louva a coragem de José Fernando Rio, que sente o clube como ninguém e deu a cara num momento difícil do nosso clube.
Aqui um abraço para o Amâncio Couto, agradecer-lhe as palavras. Não é coragem, foi portismo, foi o portismo que me levou a avançar, a oferecer uma alternativa aos sócios do Porto. Os sócios do Porto escolheram, está escolhido, e portanto nós estamos todos juntos, e o que nós queremos é que o Futebol Clube do Porto tenha muitas vitórias como aquelas que esteve ontem, não é? Frente ao Benfica, arrecadando mais uma supertaça. Claro que as contas do clube me preocupam, mas isso não é assunto para esta altura, já foi e será com certeza no futuro, mas nesta altura estamos todos à volta da equipa, queremos é que a equipa ganhe, tenha sucesso, como teve ontem, e que possa ter sucesso na Liga dos Campeões, possa ter sucesso agora na Taça da Liga no próximo mês de janeiro, e que possa também ter sucesso frente às Juventus nos oitavos de final da Liga, dos Campeões. Somos Porto e estamos todos juntos.
Estamos todos juntos e saboreada esta vitória frente ao Benfica, querias-te pronunciar ainda sobre a arbitragem do Estoril Futebol Clube Porto.
Sim, muito, muito, muito rapidamente, porque eu acho que já foi tudo dito sobre esse jogo. Basicamente, o que estamos aqui a falar é de um lance que aconteceu aos 97 minutos. Portanto, é muito, muito tempo de desconto. E depois uma falta que é uma invenção. Não há muitas formas de o descrever. Há um jogador do Estoril que se atira para o chão, sem qualquer ação por parte do jogador do Porto, e o árbitro, cujo, ajudado pelo seu fiscal de linha, resolve marcar a grande penalidade, tirando assim 2 pontos ao Porto, que o Porto estava em vantagem por 1-0 e ia arrecadar 3 pontos, e assim o Estoril acabou por converter essa grande penalidade, empataram, e o Porto trouxe para o Porto apenas 1 ponto. Acho que foi uma grande injustiça que fizeram à equipa do Porto B. Nem que não o merecesse, não merecia que viesse um árbitro com esta incompetência, porque o que é que nós podemos chamar a isto, não é? Quer dizer, podemos chamar muitas coisas, mas vamos chamar incompetência, só que esta incompetência é tão gritante que o Conselho de Arbitragem tem que estar atento à qualidade dos seus elementos, quer dizer, e tem que analisar o que é que se passou neste jogo, porque é verdade que na segunda liga não há vídeo-árbitro, mas é que nem é questão de haver vídeo-árbitro, porque não houve falta, o árbitro ainda hesitou se marcava falta ou não, mas depois o fiscal de linha acaba por induzir o árbitro em erro e forçá-lo a marcar a grande penalidade. O problema é que nós falamos aqui em incompetência, mas depois há coincidências que nós não podemos deixar passar em claro. E depois vamos ver quem são estas figuras e vemos que são personagens ligadas ao núcleo de árbitros de FAF, que nós sabemos que tem uma longa história negra no futebol português, já com o Adão Mendes e com o Jorge Ferreira, que é um árbitro que se sente muito injustiçado pelo sistema, ele que teve ele que fez uma carreira nada brilhante na arbitragem, agora julgo que está a tentar ganhar protagonismo nos corredores, nos bastidores do futebol, e se calhar até tem poder, porque consegue que árbitros deste nível interfiram nos jogos desta maneira e façam a equipa do Porto sofrer um empate que foi totalmente injusto. Até é preciso... Eu acho que não podemos... Acima de tudo, os portistas, o Porto, não pode ficar calado perante esta situação. Evidente, nada vai mudar. A vitória já não aconteceu. Ficamos por um empate. Paulinho Santos foi castigado com 15 dias de suspensão. Outros jogadores também foram suspensos e foram multados. E, portanto, tudo isto devido a uma atuação que eu diria incompetente, infeliz, trágica, destes senhores que vieram da Associação de Futebol de Futebol de Braga prestar um mau serviço ao futebol. Mas eu acho que este jogo, se calhar, o Porto pode ter perdido 2 pontos, mas se calhar ganhou uma equipa e ganhou ânimo para o resto da temporada. Porque esta injustiça de que foi vítima, se calhar vai dar mais força ao grupo, vai unir o grupo e vai fazer com que mais vitórias apareçam. E, portanto, se calhar até foram 2 pontos perdidos que no final pode reverter a final do Porto, se o Porto souber manter-se unido e manter este espírito que eu vi nos jogadores e na equipa técnica, sentindo-se injustiçados, obviamente, e defendendo as cores da camisola que envergam e o símbolo que ostentam ao peito. Fiquei muito orgulhoso da equipa nesse jogo e nesses momentos.
Queres deixar também, antes de sairmos, uma pequena nota para a renovação de João Mário? Que futuro lhe antevês?
Sim, eu primeiro de tudo, felicitar o Futebol Clube do Porto e o João Mário por esta renovação. Eu acho que o João Mário é uma promessa muito forte da formação do Futebol Clube do Porto. Neste momento já não é da formação, claro, já faz parte do plantel principal do Futebol Clube do Porto. É um jogador de grande qualidade. Espero que tenha a cabeça, que tenha maturidade, que tenha a humildade também de aprender, de crescer. Com certeza que esta equipa técnica, que tem feito crescer tantos jogadores, também estará com os olhos postos nele e que o ajudará também a formar-se como jogador, porque todo aquele potencial que ele tem, se nas próximas épocas, nesta época e nas próximas, conseguir impor esse potencial, será com certeza uma mais-valia para a equipa principal do Porto. E é isto que eu defendo. Eu defendo o aproveitamento das pérolas da nossa formação. Nós todos os anos formamos bons jogadores e temos que aproveitá-los. Não todos, obviamente, não há lugar para todos, nem todos têm a qualidade suficiente depois para algo. Há um leque mais alargado que merece uma oportunidade, mas depois o círculo fecha-se sobre aqueles que realmente têm personalidade e têm categoria para se impor na primeira equipa do Porto. E eu acho que o João Mário é um desses, tem o potencial para ser um desses elementos. E acho que a política correta e ideal por parte do Clube Porto seria aproveitar desportivamente estes jogadores, portanto, fazê-los, torná-los peças importantes nas suas equipas, ganhar títulos, e depois, claro, que também tirar partido financeiramente, mais tarde, fazendo uma venda que renda boas mais-valias para o clube, que tanto precisa destes negócios. Jogadores formados na nossa casa, são jogadores que não tiveram custos associados à sua formação, mas na sua aquisição não, e, portanto, geram grandes mais-valias. Eu espero que estas mais-valias... Espero que não haja pressa em fazer negócio à custa destes jogadores. Espero que lhes seja dado algum tempo para que possam contribuir e valorizar o plantel principal do Futebol Clube do Porto. E depois, sim, aí serem vendidos, obviamente, os seus passos, serem transacionados, e o clube também poder usufruir de uma verba financeira, claro, que faz sempre falta.
Antes de nos despedirmos, vamos ler mais algumas mensagens. Diz-nos o Steven St. Patrick, se o Benfica não jogasse o triplo, levava 4. Ai, minha gente, diz o Steven St. Patrick, nosso ouvinte da Bolívia.
Esta está muito boa.
Se o Benfica não jogasse o triplo, levava 4. Esta está muito boa, Stevenson. Grande abraço.
A equipa do Benfica, é com o Jorge Jesus, não é? O Jorge Jesus e a estrutura do Benfica sujeita-se a este tipo de piadas, não é? Cadê?
Esta tem. Diz-nos o Rui Correia. Para mim, o Zaidu foi a grande contratação do Futebol Clube Porto. Grandíssima, grandíssima contratação, o Zaidu. Márcio Vilar, coloquei esta questão, a questão há pouco do Márcio Vilar. Se tu achavas que o Futebol Clube Porto não tinha feito um grande jogo, como era a opinião de alguma comunicação social. E eu coloquei essa questão por alguns comentários que eu vi, mas essa não era a minha opinião, pelo contrário. Acho que o Porto fez um grande jogo.
Nós percebemos que não era a opinião do Márcio, percebemos que ele estava a falar do que alguns jornais ou outras pessoas diziam. Não era a opinião dele, claro. Não.
Deve ter sentido alguma estranheza em algumas análises, alguma injustiça em Exatamente. Algumas análises. Por isso o Márcio deixou-nos ficar a questão, é a quem nós agradecemos muito. Diz-nos também o Rezende Ribeiro. Boa tarde, grande vitória do Futebol Clube do Porto. Estamos cada vez melhor a nível de jogo. Estamos a fazer um bom trabalho. Grande mérito do Sérgio Conceição e dos jogadores. Isto é o Porto. Raça, atitude, sacrifício. Estou convicto que vamos ter uma grande época. Está aqui uma bela mensagem também do Rezende Ribeiro, que mandamos um grande abraço. Amélia Vidal, totalmente de acordo. A equipe B não merecia ter um árbitro numa decisão tão errada. Está aqui insurgir-se também contra essa arbitragem que prejudicou o Futebol Clube do Porto frente ao Estoril Praia, na casa dos Canarinhos. Diz-nos o Hélder Silva, porque ontem não jogou o Cavani nos de arrasar. Abraço mesmo.
Mais... o povo, a nação portista está de bom humor hoje.
Mais uma mensagem, então, e acho que nos podemos despedir com esta última mensagem, então, de Natal. Boa. Uma mensagem com bastante humor, do Hélder Silva, porque ontem não jogou o Cavani nos de arrasar. Abraço desde Marselha, um grande abraço para Marselha, e Marselha também é uma bela cidade, e uma cidade também pintada de azul pelos tons do Marselha, o azul celeste à Argentina. E também pintada pelo azul.
Esta frase é para ler.
Olha, Rui SD, exatamente. Rui Sousa SD, podem gravar, vamos ganhar à Juventus. Fica aqui, portanto, mais uma mensagem de esperança, de bom Natal para nós. Zé Fernando Rio, nós voltaremos no último dia do ano, creio eu. Não sei se será. Em princípio, voltaremos. Portanto, não vamos dar já mensagens de bom ano, mas damos já mensagens de bom Natal.
É isso. Queria aproveitar novamente esta oportunidade para desejar a todos um bom Natal, a todos os portugueses, mas acima de tudo, a todos os esportistas que nos seguem, não só aqui em Portugal, como já vimos que a comunidade do Portal dos Dragões chega a todo o mundo, e hoje tivemos aqui a gente do Canadá, de Inglaterra, de Luxemburgo, muita gente, e nos outros programas também temos tido sempre gente da diáspora portuguesa, e portanto são muitos, muitos, muitos esportistas espalhados pelo mundo, a todos eles, e a ti também, David, especialmente, e ao Bruno, que está lá em casa, um Feliz Natal, um abraço e muita, muita saúde.
Muito obrigado, Zé Fernando Rio, um Feliz Natal para ti e para os teus, para toda a tua família, e também, como referiste, obrigado, para toda a diáspora portista, e eu voltarei já a seguir. O comentário do José Fernando Rio fica por aqui. Em princípio, ainda teremos um último programa para fechar o ano, portanto, daremos os votos de bom ano para a semana, e vocês podem continuar aqui deste lado comigo, que eu volto para o último programa antes da véspera de Natal, já a seguir com as Paixões de Catarino. Beijinhos e abraços, e até já.